Isso para residências, comércios, indústrias, enfim. Quanto maior o porte, a depender da situação, menor é esse tempo que você tem o dinheiro de volta. Já no financiamento, o que muitas pessoas fazem é ver um prazo, né, uma quantidade de parcelas onde o valor da parcela fique menor do que o quanto se pagava a concessionária. Então, eu pagava R$1.000 de energia, eu vou fazer um financiamento e a parcela vai ficar R$800, né? E eu vou pagar R$50 para a concessionária. Então, eu não precisei investir nada, né? Foi tudo financiado pelo...
Esse custo.
Tudo financiado pelo banco, eu já tinha esse custo.
E ao invés de eu estar... R$150.
Exatamente. Então, aí você vai ter aí um financiamento de 4 anos, 5 anos, 6 anos, enfim. Mas, em compensação, você já vai estar economizando desde o primeiro mês ali, já com sua fatura de energia.
Quais são as opções de financiamento? Quando você falou em financiamento, me chamou a atenção. Já existe, por exemplo, consórcio? Como é que é esse processo de financiamento? É possível? Qualquer pessoa consegue? Como é que é isso?
Cada banco tem a sua linha, né, de crédito. A maioria dos bancos tem uma linha de crédito específica para energia solar, né, quando é pessoa física. O Banco do Nordeste, no caso, tem uma linha de crédito específica, né, que tem juros baixíssimos, é beneficiado pelo BNDES. Então, a pessoa, no caso, ela tem que procurar o seu gerente do banco e consultar, porque isso vai caso a caso. E também tem a questão dos consórcios. Hoje, os consórcios estão valendo a pena, sim, né? Às vezes, a pessoa, ela pega uma carta de consórcio e vai ter uma entrada ali de 30%. Ela vai financiar essa entrada. Então, em 2 anos, por exemplo. Então, ela não vai ter investido nada no começo. E durante 2 anos ela vai pagar uma parcela um pouco maior, mas depois vai aliviando e só fica pagando mesmo a parcela daquele valor ali que ficou contemplado pela carta consórcio.
Tem pergunta do nosso ouvinte aí, Yasmin?
Uma das perguntas, né, se pode colocar em condomínio. Aí já vou botar junto com outra. Se morar perto da praia, é vantagem também para o sistema? Porque ele diz que aqui o condomínio parece que são regiões Telamares, Praia do Flamengo. Então, é mais vantagem botar nesses lugares?
Faz
que
alguma
tem...
diferença estar na beira da praia ou você estar no subúrbio?
Quando a gente fala de litoral, tem que ser avaliado direitinho quais são os equipamentos que vão ser instalados, né? Por a gente estar aqui em Salvador, é um local que é bem agressivo, né? Eu mesmo moro perto da praia e, assim, tem alguns equipamentos que passam um ano e já está pedindo já socorro por conta do salitre, né? A energia solar tem os equipamentos, a maioria, né, hoje, que é comercializado aqui. São equipamentos próprios para esse tipo de ambiente agressivo, né? Não tem, assim, nenhum benefício de se instalar próximo à praia, né? Pelo contrário, tem que ter uma certa cautela em relação a isso, né? Quanto à questão de instalar em condomínio, é vantajoso, sim, né? A instalação em condomínio tem que ser observado duas situações. Primeiro, se for para o condomínio, para o condomínio economizar energia, é algo que é um processo mais moroso, porque precisa da aprovação da Assembleia normalmente, sim, né? Então, é algo mais moroso, mas compensa, porque digamos que você tem dois prédios que consomem ali, sei lá, R$2.000, R$3.000, R$4.000 de energia, porque tem salão de festa, tem academia, tem elevador, né? Consome bastante energia, às vezes até piscina aquecida. Então, vale a pena para o condomínio. E para o morador, no caso, às vezes tem pessoas que moram ou é condomínio de casa, que aí não tem problema nenhum, ou então é dono, por exemplo, de uma cobertura de um prédio. Aí, no caso, o morador, ele tem que ter a comprovação de que a cobertura pertence a ele, né? Tem que ter esse documento ali, tem que estar na escritura do imóvel. E é possível, sim, instalar, né, nesses locais. Ou então, até mesmo, a gente já viu alguns casos, eu já tive alguns casos desse, onde o morador, ele conseguiu que, como a cobertura era dele, e o teto, ele que cuidava da manutenção do teto
do prédio, né?
Do prédio ali, né, da parte que cabia a ele, mas não estava na escritura. Aí ele conseguiu, via assembleia, falar: não, esse teto aqui está sendo concedido pelo condomínio a tal morador e ele pode usufruir do jeito que ele quiser. Mas a manutenção também é dele.
E para telhados menores, tem placas menores?
É de acordo com... Hoje tem placas aí, cada vez mais se falam de placas mais potentes e maiores, né? Mas também existem sim placas menores, né? A única questão é que não vai, a depender, não vai gerar tanto quanto aquela pessoa gostaria que gerasse, né? Porque a questão do o consumo, ele não está associado ao tamanho da casa. Às vezes a gente tem situações onde você tem uma residência pequenininha de um ou dois quartos, que consome R$2.000, R$1.500. Às vezes a gente tem uma mansão que consome R$2.000, R$1.500.
Então... Aí é gato.
Aí é gato, Flávio.
Aí tem uma pergunta também, se existe projeto só para geladeira e ar-condicionado, que normalmente são os eletrodomésticos que custa mais, né? Que puxa mais energia. Existe um projeto só para ele, só para o ar-condicionado e só para geladeira?
É totalmente personalizado. É? Se, por exemplo, digamos que a pessoa mora em um prédio onde ela tem uma vaga de garagem externa, sim, que pertence a ela. Está ali na escritura que ela tem uma vaga externa que pertence a ela. Ela pode só colocar ali quatro placas para cobrir a vaga de garagem dela e conectar no medidor dela e mandar o projeto, tal, tudo certinho.
Carregar
o carro, economiza ali seus R$300, R$400 por mês e tá tudo certo. Se ela quisesse também botar só duas placas, também daria. Tudo é de acordo com o sistema que está sendo dimensionado.
Nós estamos conversando com Flávio Viana, ele é engenheiro eletricista, especialista em energia solar, nos ajudando aqui a entender um pouco melhor sobre essa questão da energia solar, que assim, eu sou muito favorável a não só a energia solar, mas como outros mecanismos que a gente possa de alguma forma contribuir para a natureza, né? Acho que a gente já destruiu demais e tudo que vier para a gente poder evitar que a gente destrua a natureza, eu sou muito favorável, gosto da ideia, eu acho que é importante. Flávio, eu queria que você me falasse o seguinte, tem uma linha de corte, por exemplo, quando eu falo de uma linha de corte, supomos que só é possível instalar quem tem uma conta a partir de, por exemplo, R$300, R$400, R$500. Existe essa linha de corte, ó, não é interessante para você que pague menos de valor X. Tem essa linha de corte? Como é que é feito isso? Vocês avaliam isso também?
É isso. A gente leva em consideração, sim, que a partir de R$400 já compensa, né?
Certo.
Abaixo disso não é que não compense, mas é mais interessante, por exemplo, inclusive isso também é uma modalidade, né? Quando eu tenho, digamos que eu tenha um telhado gigante lá, uma casa gigantesca, um telhado bem grande, e eu queira colocar, eu tenho uma fatura, eu tenho a casa de minha mãe, a casa do meu pai, a casa de algum tio, enfim. Só que eu só pago R$250 de energia, né? O máximo que eu posso economizar aqui é R$220, por exemplo. Então, mas minha mãe paga 400, meu pai paga 500, meu tio paga 600.
Certo.
Eu posso juntar todo mundo, né? Fazer um acordo com eles, por exemplo. Coloco as placas suficientes para poder compensar 100% do consumo de todo mundo, né? E eu coloco o sistema na minha casa. E a partir daí, esses créditos, né, que vão ser gerados, eles vão ser divididos para cada unidade. Então, vai 20% para a casa de minha mãe, 30% para a casa do meu pai, mais 30% para a casa de meu tio, enfim.
É possível separar dessa forma?
É possível separar dessa forma. Então, é mais
interessante. Proporcional ao que vai se usar, que se usa normalmente, né?
Se fosse só eu, não valeria a pena, porque eu pago R$250 de energia, então, assim, não é tão interessante para mim. Mas a partir do momento em que eu começo a juntar mais locais que têm energia, né, desde que estejam na mesma...
Consórcio familiar.
Exatamente. Pode ser feito tanto... eu coloco tudo na mesma titularidade, né, e a partir daí eu vejo... A viabilidade mesmo financeira desse tipo de sistema.
Ô Flávio, quando uma pessoa faz uma instalação na sua casa de energia solar, eu posso até estar enganado, mas eu tenho a impressão de que você valoriza de alguma forma mais sua casa. O imóvel passa a ter um valor um pouco maior. E como é que é feito esse processo? É possível você comprar uma casa que tem energia solar e fazer essa transferência dessa energia para o meu nome, já que eu estou comprando a casa, com documento, ou eu tenho que fazer toda uma instalação de novo, contratar tudo de novo? Pode transferir de uma pessoa para outra? Yasmin está comprando minha casa que tem energia solar, ponto. Aí ela diz assim, Luiz, você vai me pagar mais aqui, mais X. Eu posso transferir para o meu nome essa energia solar? Ou você, ó, tire, leve suas placas na cabeça, porque não serve para... eu não consigo fazer a transferência. É possível fazer essa transferência?
É possível, sim. Na verdade, hoje é cada vez mais comum, né, você ter residências aqui em Salvador, principalmente ali na região de Estela Mares, Patamares...
Tem muita área de condomínio de
Piatã,
casa, né?
Isso. Às vezes o pessoal fecha um pacote e todo mundo instala. E aí a pessoa já terminou o ciclo dela ali naquela casa, ela quer vender... E vende mesmo com o sistema, né? Porque não é vantajoso para quem está vendendo retirar o sistema e colocar em outro lugar. Porque é um equipamento que já está ali, às vezes já tem 5, 6, 7 anos. E aquele negócio, né? Não é bom mexer. Porque às vezes vai que você contratou alguém para poder tirar a placa aí. Ou o vento no transporte acabou trincando uma placa e tal. Então,
é vidro.
É um vidro reforçado. É um vidro reforçado, porque na Europa você tem, às vezes, granizo. No sul do país também você tem granizo, né? E essas placas, elas são feitas para resistir, né, a esse tipo de situação extrema. Então, para esse sistema, para esse tipo de transferência, no caso, né, a pessoa simplesmente vende a casa e fala, olha, eu tenho energia solar... Tá aqui o projeto, né? É sempre importante a pessoa guardar o projeto, porque quando for fazer a transferência, você tem que passar, né, o projeto que foi feito para o novo titular, né, o novo proprietário da residência, e a partir daí, esse novo proprietário, ele faz a troca de titularidade e informa qual é o balão. Olha, tem energia solar aqui.
Se o novo proprietário consumir mais energia, ele pode dizer assim, dá para aumentar mais uma placa aí? É possível?
É possível.
Sem precisar mexer muito no projeto?
Sim, é possível. Cabe uma análise, né, técnica, no caso o engenheiro ou engenheira que vá no local tem que analisar, né, se o sistema que foi instalado primeiro, se está de acordo com as normas atuais e se é possível expandir, né? Na maior parte dos casos é possível, sim, e se não for possível, tem que ser feito algum ajuste ali no local.
Você tocou em dois pontos, vai lá.
É uma pergunta aqui, se a empresa a sua empresa tem algum financiamento próprio para a instalação de placas solares?
Financiamento próprio, hoje é mais assim, a gente tem uma pessoa específica que cuida dessa parte dos financiamentos, né? A gente tem um bom relacionamento com alguns gerentes de bancos, né? E a gente sempre busca a melhor opção, né, pro cliente final, né? Que às vezes a pessoa não quer simplesmente o retorno de investimento, ela só quer economizar logo de cara. Então, o financiamento, a partir do momento que a parcela é menor do que a fatura de energia, já é válido já.
Tem um ponto, a gente está ficando com um tempo curto, porque a gente só tem mais 2 minutos. Eu queria saber duas coisas com você. Primeiro, você falou assim, às vezes a casa já tem aquele equipamento em 5 anos. Tem um prazo? Se você dá a manutenção direitinho e tal... Consegue passar quanto tempo uma instalação dessa? 5 anos, 10 anos, 8 anos? Tem um prazo de validade?
Olha, as placas, né, elas têm uma duração aí de 30 anos, né, de garantia de produtividade. Então, aí você vai ter, sim, essa casa aí, às vezes vai ter um filho, seu filho vai ter um filho e o sistema ainda vai estar ali gerando energia, desde que bem cuidado.
Rapidinho, porque a gente realmente está com tempo curto, eu queria que você falasse sobre... houve uma taxação, o governo resolveu criar uma taxação para esse serviço, que eu achei isso de uma estupidez muito grande, diga-se passagem, porque poderia muito bem... O governo podia passar sem essa taxa. Isso alterou muito o custo, dificultou mais. É possível absorver esse imposto nas parcelas? Como é que ficou esse processo?
Teve uma grande confusão, foi gerada por essa questão de taxação, tal, mas nada mais é do que um pedágio, né? Que inclusive essa questão que eu falei do tempo que a pessoa tem para ter o dinheiro de volta, né, o retorno de investimento, que é de 3 anos, já está considerando esse pedágio que é pago hoje, que é tudo que sobra, tudo que você gera e sobra, que manda para a concessionária, você tem que pagar um pedágio. Hoje está mais ou menos aí uns 25%, e você vai ter um teto aí até 2028 de 40, 44% aqui na Bahia, né? Uma maneira de contornar isso é você instalar essa energia solar no próprio local que você tem o maior consumo de energia durante o dia, ou então associar esse sistema a um sistema de baterias, né? Esse sistema de baterias, ele vai pegar essa energia que está sobrando durante o dia, vai armazenar e você utiliza à noite, né? E além disso, você tem um benefício ali também, que se faltar energia, a bateria vai conseguir suprir ali a necessidade ali do local.
Flávio, com a chegada da energia solar, é natural que apareça 500 mil pessoas querendo fazer esse tipo de instalação. Eu queria que você falasse de forma rápida, por causa do nosso tempo, quais são os cuidados que as pessoas... Primeiro, qual a importância de você ter uma empresa que seja realmente especializada na área, né? Os devidos cuidados, e como é que o cliente pode saber quais são os cuidados que ela deve ter no momento de contratar uma empresa para fazer esse tipo de análise e fazer esse tipo de implantação.
Pronto. Primeiro de tudo, analisar os equipamentos, conferir em relação a, primeiro, a empresa de energia solar, quanto tempo ela tem no mercado, se os equipamentos são vendidos por ela ou por um distribuidor, enfim, para poder saber quem é que vai ser responsável pelo fornecimento do equipamento, saber se a empresa possui equipe própria, né, equipes próprias, que às vezes elas terceirizam, então, assim, mão de obra, às vezes não, a gente sabe que não é tão fácil achar mão de obra qualificada no mercado. Engenharia própria também é muito importante, né? Além disso, avaliar os materiais, né, verificar em relação a quais são qual é a fabricante do inversor, qual é a fabricante da placa, né? Se você está comprando um sistema com bateria, qual é a fabricante da bateria, questão de garantia, enfim.
Tem lugar que você encontra essa dica? Você tem Instagram que tem algumas dicas assim?
Tem sim. @ Enersol Brasil, lá a gente dá algumas dicas, inclusive não somente sobre energia solar, mas também com sistemas com bateria, mobilidade elétrica também, hoje está sendo muito falado, né? Saiu uma lei até recentemente, é muita coisa. Então é só olhar lá no Instagram, @ Enersol Brasil, e lá tem muitas dicas sim.
Conversamos com Flávio Viana, engenheiro eletricista, especialista em energia solar. É um assunto muito grande. Talvez a gente tenha a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Mas, Flávio, muito obrigado aí. Você trouxe aí informações bem relevantes para os nossos ouvintes. Gente, acabou nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus, todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta às 18 horas aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM. Um grande abraço a todos.
Tchau, gente.
Fonte em 2024 e tem até R$1.000 a receber.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
As negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos continuam em andamento a respeito da aplicação das novas tarifas comerciais.
Os dois países também avançaram nas discussões sobre cooperação no combate ao crime transnacional.
Brasil e Estados Unidos realizaram mais uma rodada de negociações a respeito da aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Trata-se de uma sobretaxa de 25% sobre diferentes produtos exportados pelo Brasil. Em alguns casos, a taxação pode chegar até 37,5%. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que as negociações seguem em andamento e que estão concentradas na defesa dos interesses comerciais do país.
Não sairemos da mesa de negociação em momento algum.
e não permitiremos jamais que um tema que não diga a respeito à relação comercial, à relação econômica, à boa relação política que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, ela deixe de presidir ou orientar as conversas, né? Não há espaço para discussão de outra natureza que não seja a defesa da soberania e a defesa dos reais interesses do Brasil.
Segundo o ministro Márcio Elias, a reunião foi uma continuidade às conversas iniciadas na semana passada. Os temas foram divididos por áreas e uma das frentes tratou também da cooperação no combate ao crime transnacional.
Há um reconhecimento de que é possível avançarmos nesse ponto. O Ministério da Justiça aqui no Brasil fez um trabalho. Nós já tínhamos apresentado na visita do presidente Lula ao presidente Trump e hoje nós detalhamos um pouco mais esse plano bilateral.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros é 15 de julho. Outra reunião entre os dois governos deve acontecer esta semana. Reportagem Luana Karen.
Em jogos de azar é prejudicial à saúde mental e financeira dos apostadores.
O aplicativo Meu SUS Digital oferece acompanhamento e tratamento.
Um teste identifica os sinais e por meio do aplicativo é feito o encaminhamento com consultas online com especialistas.
Seduzida pela promessa de dinheiro fácil, a educadora Zélia Fernandes apostou online pela primeira vez em 2024. Com o passar do tempo, os ganhos deram lugar à dívida e à mudança de comportamento. Ela só parou de jogar no início deste ano.
Quando eu perdi um dinheiro, no qual que eu precisava muito dele, a conta estava toda zerada, eu tinha perdido tudo, e eu falei assim, eu não posso ficar assim.
O quadro de saúde enfrentado pela Zélia tem nome, ludopatia, distúrbio psiquiátrico de quem tem compulsão por jogos de azar. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 1,5 milhão de brasileiros acima de 14 anos apresenta algum sinal deste transtorno. Com a expectativa de atender até 600 pessoas por mês, o aplicativo Meu SUS Digital começou a oferecer teleatendimento gratuito para quem enfrenta esta enfermidade, como explica Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde.
A pessoa ela vai saber se ela tem problemas ou não com jogos e apostas. Ela vai primeiro ser acolhida, vai fazer uma marcação de atendimento, vai passar por um acolhimento e depois vai entrar num programa de cuidado.
Para utilizar o serviço, é preciso acessar o aplicativo e realizar um autoteste, com perguntas que ajudam a identificar sinais de risco. Nos casos mais graves, o ciclo de cuidados inclui até 13 consultas por vídeo, com duração média de 45 minutos. O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com o apoio de médico-psiquiatra quando necessário. Marcelo Quimatti aponta sinais de quando procurar ajuda.
Ela deixa de ter algumas outras atividades, ela começa a comprometer a renda pessoal ou familiar ao longo de um mês. Quando ela começa a perder e ela continua jogando para recuperar o que ela perdeu. Quando uma pessoa ela começa a fazer isso, ela já está com um problema bem instalado.
O Meu SUS Digital pode ser baixado gratuitamente nas lojas Android ou iOS, ou acessado na versão web em meususdigital.saude.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E a Polícia Federal realiza operação para investigar operações ilegais em empresas de aposta online, as chamadas bets.
A Operação Véu de Maia investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo 87 empresas.
Foram cumpridos 9 mandados de busca em municípios de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
A Receita Federal abriu consulta à restituição automática do Imposto de Renda.
A partir de amanhã, os contribuintes podem checar se têm direito ao lote especial de restituição automática.
Ele é destinado a contribuintes que não apresentaram declaração e possuem um cronograma próprio.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm até R$ 1.000 a receber. Para receber, é necessário que o CPF esteja regular e vinculado a uma chave Pix. Para saber se tem direito, a consulta poderá ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal a partir desta quarta-feira. Também será possível conferir a declaração simplificada feita pela Receita e incluir informações, se necessário, além de fazer ajustes antes da conclusão do processamento. O órgão orienta que a consulta seja realizada apenas pelos canais oficiais para garantir a segurança das informações. O pagamento vai ser feito no dia 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
A Receita Federal ressalta que este lote especial de restituição automática não faz parte do calendário regular de restituições.
Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote regular está previsto para o dia 31 de julho.
Começaram hoje os pagamentos do seguro defeso referentes a períodos de proibição da pesca anteriores a 2026.
No valor de um salário mínimo por mês, o seguro é destinado a quem precisa interromper a atividade durante o defeso para proteger a reprodução dos peixes.
Márcio Luiz Nascimento é pescador em Santa Catarina e ele conta como se prepara para o período de defeso em que a pesca fica proibida.
A gente que é pescador, a gente sempre pensa no inverno, né? Que é para nós esse período agora, então a gente tem que se programar, guardar uma moedinha trocada, né? Para se manter sustentado com a família.
Nos períodos de defeso, ou seja, a pausa devido à reprodução das espécies, os pescadores artesanais têm direito ao seguro defeso no valor de um salário mínimo mensal. Nesta terça-feira, começaram os pagamentos referentes aos períodos de defeso anteriores a 2026. Os valores estão sendo depositados em parcela única para pescadores artesanais que tiveram o direito ao benefício reconhecido e aguardavam a emissão do pagamento. Tem direito os trabalhadores que já solicitaram auxílio dentro do prazo, cumpriram todos os requisitos e tiveram o pedido aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Os pescadores artesanais podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil no endereço empregamaisbrasil.trabalho.gov.br/trabalhador. Quem ainda possui pedidos em análise pode acompanhar o andamento do processo pelos canais oficiais Meu INSS, site e aplicativo e Central 135. Reportagem Gabriela Noronha.
E também sobre o assunto, eu e Mariana Jungmann conversamos mais cedo com a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira. Vamos ouvir.
Presidente Ana Cristina Silveira, um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. Vamos falar então de seguro defeso? Ele começou a ser pago aí para os pescadores. E aí a minha primeira pergunta é, ele vai ser pago agora para pescadores de todo o país ou isso varia de acordo com cada região, com cada tipo de pesca, por exemplo, se de rio ou de mar?
O seguro defeso pescador artesanal, ele vai ser pago para todo o país, para quem fez o requerimento até outubro de 2025, junto ao INSS. Já foi feita a análise e a gente está pagando entre 7 e 11 de julho de 2026 a 121 mil pessoas, no valor de R$ 721 milhões.
E quem está apto a receber?
Todos que fizeram a solicitação dentro do prazo até outubro de 2025, que levaram as documentações necessárias, porque a partir de novembro de 2025, a competência passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a partir daí, será pago pelo Ministério do Trabalho.
Agora, presidente, se o pescador tiver um emprego com carteira assinada, por exemplo, ele pode receber o seguro mesmo assim?
Não, o seguro defeso pescador artesanal, ele é direcionado a profissionais, a pescadores profissionais, que exercem a pesca como única fonte de renda. Ele não pode receber nem benefício assistencial, nem outro benefício previdenciário, exceto auxílio acidente e pensão por morte de um salário mínimo.
Eu faço essa pergunta porque a gente lembra que alguns pescadores, às vezes, também trabalham em outras atividades rurais. Mas, então, nesse caso, seguro defeso só para quem tem a pesca como atividade exclusiva.
Isso, quem exerce a pesca de forma profissional, sozinho ou com sua família em regime de economia familiar.
Presidente, quais são os documentos que o pescador deve apresentar ao INSS para solicitar o seguro e por onde ele começa a fazer esse pedido?
Então, a partir de novembro de 2025, ele vai fazer esse requerimento no Portal Emprego Brasil ou na Carteira de Trabalho Digital, uma vez que a gestão do seguro defeso pescador artesanal passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. A documentação permanece a mesma. São os documentos pessoais, o registro geral de pesca a partir de um ano e também o comprovante de contribuição referente ao produto que ele comercializa.
E, aliás, aqui é muito importante a gente lembrar que os pescadores precisam manter os seus registros atualizados. Isso é feito com o Ministério do Trabalho, não é feito com a Previdência Social, mas é sempre bom a gente reiterar aqui a importância de que eles tenham um registro regularizado para que eles possam ter direito ao seguro defeso, né, presidente?
Isso, ele faz a partir de um aplicativo do Ministério da Pesca e Agricultura e ele tem que ter esse registro há mais de um ano para poder ter direito ao seguro defeso do pescador artesanal.
Perfeito.
E os pescadores que já fizeram pedido e não receberem, podem recorrer? Como é que procede nesse caso?
Então, essa pergunta ela é muito importante, porque nesse período de 7 a 11 de julho de 2026, serão pagos os pedidos já analisados, mas ainda não analisamos todos. Nós vamos analisar o restante nos próximos 60 dias. Então, só cabe recurso quando o requerimento for negado. Então, enquanto tiver em análise, não cabe recurso.
Muito bem, nós conversamos com Ana Cristina Silveira, presidente do INSS. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês na EBC e na Voz do Brasil.
O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil e no mundo.
E para tratar os casos mais agressivos da doença, foi aprovado esta semana um novo tratamento que consiste na aplicação, na ampliação do uso de um medicamento já disponível no país.
Pacientes com câncer de mama poderão usar uma nova medicação para o tratamento da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova indicação terapêutica para o medicamento Enhertu, Trastuzumab deruxtecana, que já é registrado no Brasil para câncer de mama. A indicação é para o tratamento auxiliar de pacientes adultos com câncer de mama HER2 positivo, que apresentam doença invasiva residual mesmo após quimioterapia e cirurgia. O câncer de mama é o tipo de câncer mais diagnosticado no mundo e a principal causa de morte por câncer entre mulheres. Aqui no Brasil, entre 10% a 19% dos casos, há a presença do HER2, o subtipo associado à maior agressividade e pior prognóstico. A nova indicação da Anvisa se baseou em estudo que demonstrou melhora clinicamente relevante na sobrevida livre de progressão. Os resultados mostraram redução de 53% no risco de recorrência invasiva ou morte com o uso do Enhertu. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
E a Anvisa alerta que as canetas emagrecedoras de tirzepatida, contrabandeadas do Paraguai e comercializadas ilegalmente no Brasil, não têm a mesma eficácia e segurança dos medicamentos registrados no país.
Segundo a agência, não há evidências de que esses produtos sejam equivalentes aos aprovados para uso no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que não há comprovação de que as canetas de tirzepatida contrabandeadas sejam equivalentes aos medicamentos registrados no Brasil. Uma análise realizada pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp testou marcas vendidas ilegalmente em redes sociais no país. Segundo a Anvisa, os testes realizados identificaram apenas a presença do princípio ativo, além da concentração e da estrutura molecular da substância. A agência explica que para comprovar que dois medicamentos são equivalentes, é preciso fazer estudos específicos em centros credenciados. Esses testes avaliam, por exemplo, como o medicamento é absorvido pelo organismo, quanto da substância chega à corrente sanguínea e quanto tempo ela leva para ser eliminada. A agência também informou que as análises feitas pela Unicamp não verificaram aspectos como a absorção do medicamento, a presença de impurezas ou contaminantes, a esterilidade do produto e o cumprimento das boas práticas de fabricação. Por isso, segundo a Anvisa, não é possível concluir que as canetas tenham a mesma eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos aprovados para uso no Brasil. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde e o IBGE realizam a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde.
A coleta de dados vai até 30 de novembro.
A pesquisa reúne informações sobre as condições de saúde da população, fatores de risco, acesso aos serviços de saúde e determinantes sociais.
Nesta edição, aproximadamente 140 mil domicílios serão visitados. O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais.
Desta vez, a Pesquisa Nacional de Saúde vai contar com coleta de sangue e urina em uma amostra da população de 15 mil a 20 mil participantes com 35 anos ou mais.
Entre os exames previstos estão hemograma, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio.
Proprietários de imóveis rurais podem acessar por meio do aplicativo Meu Imóvel Rural documentos e informações sobre seus imóveis em um único ambiente digital.
A plataforma permite também o compartilhamento de dados com bancos e cooperativas, além de informar sobre condições climáticas.
Proprietários de imóveis rurais podem reunir em um único aplicativo documentos e informações que antes precisavam ser consultados em diferentes sistemas públicos. Disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone, o acesso é feito com a conta GovBR. O coordenador-geral da Secretaria de Transformação do Estado do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Carlos Guedes de Guedes, destaca as vantagens do serviço.
O agricultor hoje tem na palma da mão os seus documentos, os documentos da propriedade.
Além de consultar dados do Cadastro Ambiental Rural, do Sistema Nacional de Cadastro Rural, do Sistema de Gestão Fundiária e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o aplicativo permite emitir o certificado de cadastro de imóvel rural e compartilhar informações com cooperativas, instituições financeiras e assistência técnica, sem informar a senha da conta GovBR. Duas novas funcionalidades ampliam os serviços oferecidos pelo aplicativo. O Tô em Dia verifica possíveis pendências que podem dificultar o acesso ao crédito rural e orienta como regularizar a situação. Já o Produção Certa reúne informações que ajudam o produtor no planejamento da produção, como detalha o coordenador Carlos Guedes de Guedes.
Se ele planta milho, o zoneamento climático vai dizer para o agricultor qual é a melhor época de plantar milho. E que ali ele vai poder pegar o crédito rural oficial, ali ele vai poder pegar o seguro rural, porque ele está plantando na hora certa. Da mesma maneira, se ele planta, né, milho, ele quer saber o custo de produção do milho, ele vai ter a informação a partir dessa parceria com a Conab, onde está o custo de produção e o preço do milho nos principais centros produtores e consumidores do país. E se ele quiser saber a previsão do tempo, ele consegue também ver essa informação a partir do Zoom no município da localização da propriedade.
O aplicativo Meu Imóvel Rural atende tanto os agricultores familiares quanto médios e grandes produtores rurais. Reportagem Caroline Blaut.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver. Filmes e festivais de cinema nacionais podem se inscrever para receber apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Serão destinados recursos a 5 filmes de longas metragens e a 3 festivais de cinema nacionais.
Saiba como participar na reportagem de André de Barros Lima.
O banco vai patrocinar 15 filmes de longas metragens divididos em 5 categorias. Ficção grande público, ficção destaque de crítica, documentário, animação e selecionado em festival internacional. O edital também vai apoiar 3 festivais de cinema nacionais e vai contar com reserva de vagas pelo critério de indução regional para participantes da cadeia produtiva do audiovisual das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As inscrições para o edital de cinema do BNDES estão abertas até o dia 13 de agosto. Você pode obter mais informações sobre o edital no site bnds.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
audiovisual nacional na palma da mão.
A plataforma Tela Brasil, que reúne filmes, documentários e animações brasileiras, agora está disponível na loja de aplicativos do sistema Android.
O catálogo reúne 555 obras, incluindo longas, curtas e produções premiadas internacionalmente.
Já está disponível para Android e iOS o aplicativo do Tela Brasil. Agora é possível assistir a produções nacionais de filmes na palma da mão. O Tela Brasil é a primeira plataforma pública de streaming do audiovisual nacional. No aplicativo estão reunidas de forma gratuita mais de 500 obras brasileiras entre 1910 e 2025. O acesso é feito apenas com login na plataforma gov.br. O aplicativo oferece praticamente os mesmos recursos da versão para navegador, como busca por títulos, navegação por categorias, criação de listas, histórico de exibição e reprodução automática. A plataforma também possui recursos de acessibilidade na maior parte do catálogo dos filmes, como legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras. O acervo reúne obras audiovisuais brasileiras, abrangendo diferentes gêneros, como ficção, documentário, animação e experimental. São produções em longa, média e curta metragem. Há ainda uma seleção especial com produções e coproduções brasileiras que marcaram presença no Oscar desde 1960. Para assistir, basta acessar o site telabrasil.cultura.gov.br ou buscar o Tela Brasil na loja de aplicativos do seu celular. Reportagem Edinaldo Júnior.
O Ministério da Cultura, em parceria com o CNPq e o Ministério do Trabalho e Emprego, lançou uma chamada pública para implantação de incubadoras da economia criativa.
A medida atende a quem trabalha com expressões artísticas e entidades culturais.
Pesquisadores e instituições de todo o país já podem enviar projetos científicos e tecnológicos que ofereçam suporte técnico e de formação a trabalhadores, coletivos e empreendimentos culturais.
As propostas devem ser enviadas até o dia 10 de agosto. O resultado será divulgado no dia 30 de outubro.
O edital completo com as regras de participação já está disponível na página do Ministério da Cultura, em gov.br/cultura.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Bahia contra desinformação sobre epidemias e pandemias.
Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários nesta terça-feira.
STJ afasta possibilidade de reconhecimento de papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a lei da Bahia que estabelece multa para a divulgação de informações falsas sobre epidemias e pandemias.
A decisão foi tomada por maioria de votos em sessão do plenário virtual. Judite Aragão.
A lei baiana prevê multa de R$5.000 a R$20.000 para quem divulgar informações falsas por meios impressos, televisão, rádio ou plataformas eletrônicas, sem citar a fonte primária. A norma também alcança quem produz ou dissemina esse conteúdo de forma dolosa e quem utiliza mecanismos automáticos para ampliar a circulação das informações falsas. A ação foi proposta pelo Partido Liberal, que alegava invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, além de violação à liberdade de manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa. Mas prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para a maioria, a lei trata principalmente da proteção da saúde pública. Temem que estados também podem legislar. Segundo o ministro, a referência aos meios de comunicação é apenas acessória e não transforma a norma em legislação sobre telecomunicações.
Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários.
Eles vão atuar nas eleições deste ano. Fábio Ruas.
As juízas e os juízes eleitorais têm até 28 de agosto para publicar edital com a nomeação das mesárias e mesários que vão atuar no primeiro e em um eventual segundo turno das eleições 2026. A carta de convocação vai informar a função a ser desempenhada, além de data e local da eleição e do treinamento. Em caso de impedimento legal, a pessoa tem até 5 dias para recusar. As mesárias e mesários têm direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado. Auxílio alimentação de R$ 65,00 por turno. Tem preferência em caso de empate em concursos públicos que tem essa previsão no edital e pode contar como atividade extracurricular em universidades conveniadas.
STJ afasta possibilidade de reconhecimento dos papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais.
Esse reconhecimento poderia levar a um movimento de equiparação salarial. Fátima Uchoa.
O papiloscopista tem a função de identificar pessoas, por exemplo, por meio das impressões digitais. A decisão da segunda turma do STJ reformou o acórdão do TRF1 que havia mantido a sentença favorável à ação civil pública do Ministério Público Federal para invalidar atos administrativos da Corregedoria Geral da Polícia Federal que proibia um reconhecimento dos papiloscopistas como peritos. Para o ministro relator Teodoro Silva Santos, os papiloscopistas policiais federais não estão incluídos no rol de peritos oficiais de natureza criminal previsto em lei, que menciona apenas peritos criminais, médicos legistas e odontolegistas.
Brasil bate recorde histórico na contratação de jovens aprendizes, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.
E o Judiciário Trabalhista contribui com essa conquista, fortalecendo o acesso ao mercado de trabalho. Rossini Gomes.
O Brasil registrou 726 mil jovens aprendizes contratados entre janeiro e abril deste ano. Para a Justiça, esse balanço é reflexo das iniciativas de combate ao trabalho infantil. Por isso, atualmente, mais de 10 tribunais regionais do trabalho desenvolvem ações para incluir quem tem entre 14 e 24 anos no mercado formal, por meio do programa Jovem Aprendiz. Dentre os direitos trabalhistas e previdenciários estão carteira de trabalho assinada, 13º salário, vale transporte e férias no mesmo período da escola ou da faculdade. A Justiça do Trabalho quer garantir acesso seguro ao emprego com formação educacional.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova e segue para sanção aumento de penas para crimes sexuais contra crianças em ambiente virtual.
Partidos podem ser incluídos em fiscalização contra lavagem de dinheiro.
Avança no Senado, criação do Programa Nacional Metano Zero.
Boa noite.
Boa noite.
O avanço da inteligência artificial trouxe novas possibilidades, mas também abriu espaço para crimes cada vez mais sofisticados.
Para enfrentar essa realidade e reforçar a proteção de crianças e adolescentes, o Senado aprovou um projeto que aumenta as penas para diversos crimes sexuais, inclusive quando a tecnologia é usada para produzir ou manipular imagens e outros conteúdos de exploração sexual infantil. O texto segue agora para sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
Nos casos de produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro de conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente, assim como a sua venda ou exposição, a pena atual é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. O projeto eleva essa punição para 4 a 10 anos de reclusão e multa. O texto ainda aumenta a pena em 1/3 se a venda ou a exposição ocorrer por meio da internet, das das redes sociais ou de outras tecnologias da informação e comunicação. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, informou que entre janeiro e julho de 2025 foram registradas 49.336 denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil.
Nesse cenário, temos que o incremento de penas, sua inserção no rol de crimes hediondos e a ampliação de condutas delitivas promovidas pelo projeto são medidas adequadas e necessárias.
O texto também aumenta a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança ou adolescente. Hoje, a pena prevista para esses atos é de 3 a 6 anos de reclusão e multa. O texto proposto permite aumentar a pena para 4 a 10 anos de reclusão e multa.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou a votação que amplia a autonomia do Banco Central e inclui o PIX na Constituição. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em junho. E o senador, que foi relator, lembrou que já expirou o prazo solicitado pelo governo para analisar o texto antes da votação em plenário.
Para Plínio Valério, além de fortalecer a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, a PEC garantirá que o PIX permaneça sob responsabilidade exclusiva da instituição, vedando sua terceirização e garantindo a gratuidade para pessoas físicas.
Está no nosso relatório. O PIX é do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar e não pode cobrar jamais, taxar jamais pessoas físicas. Garantia maior do que essa não há.
E segue para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que facilita a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta busca desburocratizar o processo de importação de insumos por pesquisadores e instituições credenciadas, além de ampliar os mecanismos de isenção tributária.
O texto também determina que o CNPq envie periodicamente dados sobre as importações à Receita Federal e à Secretaria de Comércio Exterior para fins de fiscalização e estatística. Além disso, permite que pesquisadores entrem no país com bens científicos como bagagem acompanhada, desde que credenciados. Para o relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, o objetivo é dar mais transparência e agilidade ao processo de importação, sem criar exigências desnecessárias ou contrariar outras leis.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que inclui os partidos políticos e suas fundações no rol de entidades sujeitas aos mecanismos de controle e fiscalização de lavagem de dinheiro.
A proposta quer aumentar a transparência e evitar que recursos de origem criminosa financiem a atividade política no país. Repórter Bruno Lourenço.
Os partidos políticos e suas fundações podem passar a ser fiscalizados pelas regras de combate à lavagem de dinheiro. A Comissão de Segurança Pública aprovou a proposta que obriga as legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral a prestar informações sobre movimentações financeiras aos órgãos de controle. A relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu o endurecimento das regras para garantir a integridade do processo democrático.
A experiência recente de investigações de grande repercussão nacional evidenciou que estruturas partidárias podem se tornar canais de circulação e ocultação de valores de origem criminosa, com reflexos diretos sobre a lisura das campanhas e a igualdade de condições entre competidores.
O texto dá aos partidos políticos as mesmas obrigações de rastreabilidade financeira já aplicadas a bancos, corretoras e joalherias, entre outras. O projeto baseou-se em propostas da campanha Unidos contra a Corrupção.
Muito mais potente que o gás carbônico na retenção de calor na atmosfera, o gás metano é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Grande parte dessas emissões vem da decomposição de resíduos orgânicos em lixões e aterros, além da agropecuária e de atividades industriais.
Para reduzir esse impacto ambiental e transformar parte desses resíduos em energia renovável, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a criação do Programa Nacional de Metano Zero. A proposta proposta também incentiva a coleta seletiva e o reaproveitamento de materiais recicláveis e orgânicos. Repórter Márcio Maturana.
Para reduzir as emissões de metano, incentivar a coleta seletiva e estimular o reaproveitamento de resíduos recicláveis e orgânicos, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação do Programa Nacional do Metano Zero. O gás é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. A proposta do Metano Zero pretende também estimular tecnologias capazes de transformar resíduos agropecuários, industriais e urbanos em energia renovável. O autor do projeto é o senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto, senhor presidente, cria um ambiente de segurança jurídica, de previsibilidade para investimentos. Estimula tecnologias como a biodigestão, a anaeróbica e a recuperação energética de resíduos. Fortalece a participação das cooperativas, mecanismos transparentes de certificação, governança e comercialização de créditos ambientais.
O texto segue para a Comissão de Meio Ambiente com emendas do relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Uma delas dá caráter voluntário à certificação de origem metano zero para empreendimentos que comprovarem redução de emissões de gases do efeito estufa.
E o Brasil vai ganhar uma Universidade Federal do Esporte. Após a aprovação do Senado, foi sancionada a lei que cria a universidade. A instituição terá sede em Brasília.
A universidade vai atuar no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação em ciência do esporte. Repórter Henrique Nascimento.
A proposta também prevê a formação de profissionais para áreas como treinamento de atletas, gestão esportiva, políticas públicas, saúde, educação e para desporto. Para o atleta paralímpico Leomon Moreno, a criação da universidade pode abrir novas oportunidades para quem vê no esporte um caminho de formação e transformação social.
Eu fico muito feliz de ter saído de Ceilândia aqui em Brasília, ter ganhado a vida através do esporte, que eu e todos os outros atletas teremos a oportunidade de poder nos capacitar, nos graduar e contribuir também para que o nosso país seja o país do esporte. Quando a gente alinha o esporte, a educação, transformando em cultura dentro do país, a gente constrói ótimos cidadãos, olhando principalmente para a pessoa em si e não para um detalhe.
A proposta foi aprovada pelo Senado em junho, com voto favorável da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela defendeu a formação esportiva como instrumento de cidadania.
O esporte, ele é mais do que formar atletas. Nós temos aqui uma nata de grandes atletas e para-atletas que representam com muito amor a nossa pátria. Mas, para além disso, há a promoção da cidadania. Nós sabemos o que o esporte fez nas nossas vidas, o quanto o esporte é um braço na saúde, na segurança pública, na educação. Um dos maiores legados que eu trago para a política é o seguinte: na política, infelizmente, a gente não ama todos, como na vida a gente não ama todos. Mas eu aprendi no esporte que o meu era coletivo. A gente tem que se respeitar.
Segundo o Ministério da Educação, a previsão é que a universidade comece as aulas em 2027.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de Programa Nacional de Combate ao Câncer.
Comissão rejeita substituição do dinheiro em espécie por moeda digital.
Deputados garantem ressarcimento de violência doméstica pelo agressor.
Boa noite. Já está no Senado o projeto aprovado pelas comissões da Câmara que determina o ressarcimento pelo agressor de despesas provocadas por violência doméstica. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga companheiro agressor a ressarcir sozinho os danos causados à mulher vítima de violência doméstica, com a sua parte da divisão dos bens. O objetivo da medida é preservar o patrimônio da mulher. De acordo com o autor da proposta, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, há casos em que agressores condenados pela justiça propõem pagar o ressarcimento dos danos causados à mulher com o patrimônio comum do casal.
A aprovação desse projeto é muito importante, porque a mulher vítima de violência já é um sofrimento muito grande, sofrimento físico, sofrimento psicológico, e teve uma causa na justiça que a pessoa entrou porque estava tirando o próprio patrimônio dela para fazer aí a reparação da violência. Então esse nosso projeto, ele deixa claro que toda reparação que tiver financeira vem do patrimônio do agressor, da pessoa que praticou o ato de agressão, porque é um absurdo a vítima pagar para ela mesma.
Atualmente, o Código Civil já determina que nos casamentos com regime de comunhão parcial de bens, as obrigações provenientes de atos ilícitos não podem entrar na reparação. Isso significa que o agressor deve pagar sozinho pelos prejuízos causados. A Lei Maria da Penha também já estabelece que o ressarcimento de mulher vítima de violência não poderá trazer prejuízo ao seu patrimônio ou de seus dependentes. Ainda assim, especialistas afirmam